Boa noite aos colegas que fazem o curso Imagens, os processos imagéticos da estrutura do pensamento, um encarte dentro do que nós trabalhamos em filosofia clínica. Nessas três aulas que compõem aspectos de fundamentação, para depois migrarmos para processos autogênicos e transversalidades e outros elementos, estamos vendo o que ocorre usualmente numa estrutura de pensamento, e eu coloquei aqui no quadro do Instituto uma imagem, aquelas imagens bem simples, não é? A nossa base categorial, aqui 2018, a estrutura do pensamento de uma pessoa, onde ela está nesse momento. Quer dizer, o que caracteriza o habitat existencial de uma pessoa não pode ser usualmente tirado por uma opinião, por um elemento de doxa dessa pessoa, porque senão cairíamos num formulismo, cairíamos num solipsismo, né, numa subjetividade extrema, com todos os erros que isso acarreta. Por exemplo, você diz para uma pessoa que está embriagada, se ela está em condições de dirigir um automóvel, ela provavelmente, às vezes, dirá que sim, mas qual é o valor que tem esse depoimento dela? Então, para evitarmos esse tipo de solipsismo, de um subjetivismo exacerbado e descontextualizado, o que fazemos? Nós olhamos as vizinhanças, não é? Quer dizer, o que a pessoa pensa, como ela interage, o que ela faz, como ela se relaciona, todos esses processos que estão em relação com ela, que vêm lá das bases categoriais aristotélico-kantianas, e aí sabemos, essa pessoa provavelmente habita tal espaço existencial nesse universo que a gente chama de mundo. Quando uma pessoa usualmente procura por ele N elementos de época como o nosso, quer dizer, aspectos educacionais, aspectos derivativos de psicoterápicos e outros espiritualistas, etc., meditações e outras coisas mais, elaborar essa estrutura interna de tal modo que ela possa ultrapassar os elementos referenciais de época, ir além do que ocorre na época dela. E ali nós simbolizamos com meta-humano, aquela bolinha lá em cima. Isso, é claro, é apenas um modelo, não é? Não há como a gente reduzir uma estrutura de pensamento a uma bolinha. Isso é só uma ilustração. Quando a pessoa procura fazer essas modificações, e claro, estou partindo do pressuposto que é por uma melhoria existencial, é usual que ela encontre uma série de restrições de vizinhos para os quais a presença dela naquele elemento de patamar é relevante, é importante. Não é? Há pessoas que precisam da nossa presença onde estamos, não só pessoas, contextos, animaizinhos de estimação e outros elementos, precisam da nossa presença como manutenção desse patamar. Né? Participamos estando ali. Por exemplo, às vezes para existir uma família é preciso que você esteja lá. Se você for embora, já não é mais uma família. Vai ser talvez pai, filho, mãe, filho, uma coisa assim, mas talvez já não seja mais uma família. Então precisa que você fique para que haja essa constituição, e assim inúmeros elementos. Como também há vizinhos para os quais nós somos indesejados. E eles se pautam por outras premissas. Para eles é um alívio se a gente partir, se a gente for embora, etc. E é isso que estamos vendo. O que ocorre quando há essas mudanças de patamares? Para conversar conosco ilustrativamente nessa aula de hoje, eu trouxe um texto extremamente problemático. Problemático, instigante, aliás, esse texto, sobre vários aspectos, e que vai nos mostrar os dilemas, os sofismas embutidos nessas modificações, que fazem com que muitas vezes uma pessoa, imaginando que está num processo de desenvolvimentista, segundo os próprios critérios que a habitam, e aqui vocês compreendem, uma criança, por exemplo, passar no semestre e ir para o ano seguinte na escola, para a sociedade dos homens está se desenvolvendo. Do ponto de vista existencial, pode estar fazendo um processo de involução. Não é? Pode estar fazendo exatamente o contrário. Pode estar se alienando. Aquilo que Rubem Alves falava, está num processo de alienação existencial e corroborando cada vez mais para que a sociedade continue do jeito que está. Este texto mostra esses elementos dilemáticos. Como pontuar, como nortear, até onde podemos deliberar sobre essas coisas, qual o nosso alcance? Por isso, vamos trabalhar, tá bom? Eu vou fazer várias paradas aqui para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que veremos. Na Irlanda, em Dublin, nasceu provavelmente um dos maiores escritores que nós tivemos nos últimos 200, 300 anos, que foi Oscar Wilde. E o texto de hoje é dele. É uma das crônicas que foram recuperadas recentemente, a partir da década de 70, algumas dadas como perdidas. Oscar Wilde teve uma vida extremamente complicada. Ele era filho, o pai dele era médico, a mãe dele escritora, e ele teve a oportunidade de conviver com figuras das artes ilustres da época dele. Ele estudou em Oxford, aliás, foi em Oxford que ele pegou os trejeitos e os maneirismos dele. Quando ele vai para Oxford, aquela maneira de se vestir, que era extremamente cuidadosa, muito detalhista e sofisticada para os padrões de época, ele traz de lá, assim como o movimento, né, de esteticismo, que ele vai depois ser convidado até a falar sobre isso nos Estados Unidos, ele traz de lá a arte pela arte, não precisa de outro fundamento, não precisa de outra explicação, a arte se explica enquanto se faz como arte, era o critério que ele adotava. Ele, por volta dos 30 anos, ele se casa e tem dois filhos. E ele era uma pessoa muito, muito apegada aos filhos. Amava profundamente essas duas crianças. E quando vem a público a homossexualidade dele, um relacionamento que ele estava tendo com um rapaz, o pai do rapaz escreve uma carta pública. E lembrem que nessa ocasião na Inglaterra, o homossexualismo era crime, a pessoa ia presa, que é o que acaba acontecendo com ele. Ele tenta uma manobra jurídica, processando o pai desse rapaz, mas isso só piora toda a situação dele. Ele acaba sendo condenado a 2 anos de trabalhos forçados numa penitenciária. E ele... todo esse episódio foi documentado, o julgamento dele, que foi uma das coisas mais impiedosas de que se tem notícia, algo terrível para os nossos dias de hoje, mas para a época era o procedimento usual. De uma hora para outra, um autor que era referendado em todo o Reino Unido, por toda a Europa, ele chegou a ter 3 peças encenadas concomitantemente, os livros muito vendidos, ele era uma figura que era disputada nos altos salões londrinos. Nessa época ele já morava em Londres. Ele, depois que sai da prisão, ele desaparece, né? Os livros dele são recolhidos, ele vai morar na França, acaba tendo todo o restante da vida dele na penumbra, bebendo aquela bebida fortíssima que é o absinto, e tem um final muito triste. Ele morre com menos de 50 anos. Pois é este o autor que nos vai trazer um texto que mostra, com inúmeras lições e problemas técnicos, isso que estamos tentando mostrar. O que ocorre numa estruturação de pensamento, e olha, lições para os nossos dias, datadas, 2018, quando essa estrutura procura elaborar-se, procura transcender o seu habitat, o seu ambiente, os seus padrões de época, nos nossos dias. Imaginem, fomos recorrer a um autor de tantas e tantas décadas passadas para ilustrar isso. sem mais prefácios em torno do tema, eu gostaria que vocês acompanhassem uma canção que mostra já os dilemas iniciais que nós vamos encontrar em torno disso. Essa canção, interpretada por Caetano Veloso, e que é de Milton Nascimento, nos mostra essa tentativa do homem de se projetar para além daquilo que o constitui, segundo o que ele entende que é essa constituição. Essa bela canção que vamos ouvir agora, chamada Cais.
Thank you.
Ouvimos então um encarte da obra Cais, na interpretação muito bonita, inspirada de Caetano Veloso, a obra de Milton Nascimento. Observaram as marcações da letra, a narrativa do discurso? Ele, para se lançar, ele inventa, entre outras coisas, o próprio Cais. A letra vale uma meditação, sobretudo após a aula que os senhores verão hoje. Nesta obra, na qual nós temos alguns livros breves do Oscar Wilde, para a nossa aula de hoje nós vamos trabalhar O Pescador e Sua Alma. É uma obra que ele dedicou à princesa de Mônaco, Alice. E é só uma observação sobre esses livros breves que essa publicação agora retoma. E essas obras foram escritas na melhor fase da vida do Oscar Wilde. Era uma fase, ele tinha 30 e poucos anos, recém havia casado, ele estava muito feliz. Ele era um jovem que tinha uma oratória contagiante. Ele mesmo lia os textos dele nos salões londrinos, e causando grande encanto. Ele tinha tiradas máximas, assim, axiomas que ele inventava, que ele construía com profusão. Era um jovem brilhante e de, muito de bem com a vida. E ele toma licenças aqui, que depois, nos livros avançados dele, mais tarde, para o final da vida, quando ele já estava padecendo muito com problemas existenciais, já não existem mais. Aqui nós temos um Oscar Wilde quase puro, não é? Sem filtro. Aqui ele migra pelos ventos, ele exercita a dialética dele, a retórica, ele vai, migra pelos... E entra em temas muito polêmicos. Esse tema, O Pescador e Sua Alma, mexe com alguns dos elementos tidos como sagrados para a cultura local na qual ele estava inserido. Ele foi educado dentro do cristianismo e ele polemiza abertamente com o que vocês verão agora. A história é muito simples. É um pescador que joga a rede dele no mar. E o que ele pega? Uma sereia. É isso que ele pega no mar. Ora, que problemas há quanto a isso, não é? Só que essa sereia diz para ele assim: olha, eu posso ficar com você, mas o preço é você ter que mandar sua alma embora. E não haveria maiores problemas, não fosse o fato dele ter se apaixonado pela sereia. E agora o que ele faz? Como manda essa alma embora? Complicando muito toda a situação, entra um padre com o discurso clássico, não é, do cristianismo, ainda mais em se tratando de uma sereia, dos povos do mar. O conflito está aberto e armado, um conflito que teria muitos nomes depois na trajetória anglo-saxã. Tivemos um pequeno problema técnico aqui, mas já resolvido. Vamos adiante. Vou começar então a leitura para vocês, tá bom? Sobre o pescador e sua alma. O Oscar Wilde diz: todo o entardecer, o jovem pescador ia para o mar e arremessava a rede na água. Enquanto o vento soprava vindo da terra, ele não apanhava nada, ou muito pouco, no máximo, pois era um vento cortante, de asas negras e ondas encrespadas erguiam-se para recebê-lo. Mas, quando o vento soprava para a costa, os peixes vinham do fundo, nadando para as malhas da rede. Então, ele os levava para o mercado e os vendia. Todo entardecer ele ia para o mar, e certa tarde a rede estava tão pesada que ele quase não conseguiu puxá-la para dentro do barco. Ele riu e disse a si mesmo: certamente eu peguei todos os peixes que nadam, ou capturei algum monstro sombrio que deve maravilhar os homens, ou alguma coisa de horror que a grande rainha desejará. E empregando toda a sua força, ele arrastou as cordas toscas até que, como linhas de esmaltes azuis em torno de um vaso de bronze, veias compridas emergissem em seus braços. Puxou as finas cordas e, aproximando-se mais e mais, veio o círculo de cortiça lisa e, por fim, a rede surgiu fora d'água. Mas não havia nenhum peixe nela, nenhum monstro ou coisa de horror, apenas a pequena sereia jazia profundamente adormecida. Seus cabelos eram como lã de ouro molhada, e cada fio separado era como uma linha de fino ouro em uma taça de cristal. O corpo era como branco marfim e a cauda era de prata de pérolas. De prata e pérolas era sua cauda. E algas marinhas enrolavam-se ao seu redor. Suas orelhas eram como conchas do mar, e os lábios eram como corais. Ondas frias batiam sobre os seios enregelados e o sal brilhava sobre as pálpebras. Tão linda era que, quando o jovem pescador a viu, encheu-se de admiração. Ele estendeu as mãos e puxou a rede para perto de si e, inclinando-se sobre a borda, agarrou-a nos braços. Quando ele a tocou, ela soltou um grito como uma gaivota assustada. Ergueu-se e olhou para ele aterrorizada, com seus olhos de malva ametista, lutando para conseguir escapar. Mas ele a segurou firmemente contra si, não permitindo que partisse. Quando ela viu que não poderia de forma alguma escapar, começou a lamentar-se, dizendo: "Eu rogo a ti que me deixes partir. Sou a filha única do rei e meu pai é idoso, é sozinho." Mas o jovem pescador respondeu: "Não permitirei que partas, a menos que prometas que, quando quer que eu te chame, virás e cantarás para mim, para que os peixes deliciem-se em ouvir a música do povo do mar. E então minhas redes estarão sempre repletas." Muito bem, temos elementos agora a ver e a pesquisar aqui. Evidentemente, nós não podemos aqui descontextualizar, ok? Estamos na segunda metade dos anos 1800. É esse o período da vida de Oscar Wilde na Inglaterra, em Londres. Uma época muito diferente da época que nós vivemos hoje. Por exemplo, nessa ocasião, na região dele, não havia o trabalho assistencialista, trabalhista, que inspiraria e que faria a revolução e que se espalharia por toda a Europa e chegaria até nós, o próprio Partido Trabalhista. Não havia ainda certos cuidados, como, por exemplo, com pessoas de rua, coisas que depois na Inglaterra já estavam em andamento, né? E que seria muito forte. Não havia certos cuidados. Aqui a inspiração que ele nos mostra é com este homem burguês, este homem centrado, rochoso em si mesmo, não é? Inversivo. Tudo se passa a partir dele. O mundo é uma pálida referência, um retrato que se propaga dele. É nele que se centram as coisas. Estamos falando disso a partir de 2018, uma época em que mídias sociais e tantas outras coisas nos convidam a uma pulverização desde a nossa identidade, não é? Essa diluição de Bauman para todos os lados. E é daqui que a gente conversa com esse homem que ele coloca lá. Só que há muito disso em nós que ele está dizendo aqui, não há? Vocês não se reconhecem muito nesse pescador? Esse pescador toma contato com um ser extraordinário. Um ser que, sob vários aspectos, vai além do pobre mundo dele. Um mundo no qual ele precisa pescar os peixinhos para poder botar comida na mesa, para poder comprar suas coisas, uma vida de dificuldade. Subitamente ele tem contato com esse ser extraordinário. Imaginem uma sereia que pode cantar para ele, trazer, encher as redes dele de peixe. Como é que ele faz a interseção desse discurso? O que ele propõe para a sereia? Diz para ela que não vai escravizá-la, vai deixá-la indo embora, desde que ela agora faça intercessão com ele nestas bases ditadas por ele. E se ela disser não, a sorte dela estará lançada, vai ficar presa ali, vai virar talvez objeto de circense, qualquer coisa dessa ordem. Por favor, considerem ali no quadro, quando colocamos nossa base categorial, o homem de 2018. Quando nós tomamos contato com seres, situações, questões transcendentes, um dos senhores recebe uma bolsa de doutoramento lá para onde Oscar Wilde estudou Oxford, ou de pós-doutoramento, com todas as benesses que isso implica. 3 anos de pesquisa remunerada, não vão mais saber o que é dor de barriga, fome, nem qualquer coisa que nos flagela aqui nesse lindo país tropical. Como vão estabelecer essa interseção com esse algo que para nós é tão transcendente quanto uma sereia? Num país em que menos de 1% tem curso superior, isso é quase uma sereia. Como vocês interagem? O que vão trocar? O que vão cambiar? Como vão fazer? Não é? Quantos de nós vão se comportar como Darcy Ribeiro e outros que vão lá fora aprender muitas coisas para depois partilhar? Quantos? Alguns compram a passagem só de ida, rasgam o bilhete de volta. E Oscar Wilde vai tracionar muito forte esse câmbio. Ele vai mostrar muitos elementos aqui e ainda nem entrou nos aspectos confusionais que ele vai explorar com profundidade numa história tão singela quanto essa. Por enquanto, está tudo em linha reta, não há qualquer desvio aqui da narrativa, que logo começará a aparecer. Então, nesse primeiro momento, observem a interseção que se estabelece com esse elemento que para ele é um transcendente, como ele estabelece esses vínculos. Se ele, por exemplo, diferentemente do que propôs a ela, fosse com ela lá para os povos do mar viver uma vida, ela disse que é filha de um rei, filha única de um rei, olha que vida ele poderia ter lá no mar. Se ele fosse, o que ele levaria do mundo dele? Ele iria lá como ave de rapina para procurar essas pérolas que ele viu que ela tem adornando as nadadeiras dela e voltaria como um pirata para o seu mundo rico para levar uma vida qualquer como ele acha que deveria viver? Seja como for, seguindo a narrativa, nós veremos como essa interseção se estabelece. Vamos adiante então. Ela prossegue dizendo a ele o seguinte: tu verdadeiramente me deixarás partir se eu te prometer isso? Exclamou a sereia. Verdadeiramente, sim, eu te deixarei partir, disse o jovem pescador. Então ela lhe fez a promessa desejada e jurou pelo juramento do povo do mar. Ele afrouxou os braços ao redor dela e a sereia mergulhou na água, tremendo com um medo estranho. Todo entardecer, o jovem pescador ia para o mar e chamava pela sereia. Ela surgia da água e cantava para ele. Ao redor dela, continuamente, nadavam os golfinhos e as gaivotas selvagens faziam círculos sobre sua cabeça. Ela cantava uma música maravilhosa, pois cantava sobre o povo do mar que conduzia os rebanhos de caverna em caverna, carregando os pequenos bezerros nos ombros. Sobre os tritões, que tinha longas barbas verdes e peitos peludos e sopravam em conchas retorcidas quando passava o rei. Sobre o palácio do rei, que era todo feito de âmbar, com o telhado de esmeraldas claras e uma calçada de pérolas brilhantes, cantava sobre os jardins do mar, onde grandes leques filigranados de coral ondeavam o dia todo e os peixes arremessavam-se sobre eles como pássaros de prata. Sobre anêmonas agarradas às rochas e os cravos brotavam na estriada areia amarela. Por favor, senhores, não se distraiam com esse palavreado todo. O que o Oscar Wilde está nos mostrando é o que a sociedade da época dele considerava como o que havia de mais rico e melhor. Só que ele não retrata isso na sociedade dele, mas para além e fora dela, lá no mundo da sereia. E esse jovem, talvez, poderia ter acesso a tudo isso, mas o que ele quer, aquela meia dúzia de peixes. É o mundo dele. É o alcance cognitivo, epistemológico que ele tem. Entrou em contato com essa criatura e está satisfeito se ela for lá cantar para ele ter os peixinhos dele. E esse manancial de riqueza toda, que ele não tem acesso e nem saberia o que fazer com isso, fica além dos elementos dele. Uma das características desse homem antropocentrista, não é, que nos tem caracterizado tão fortemente. Aliás, acham que isso é apenas teoria? O que os senhores têm visto nos seus consultórios? É só observar a narrativa, a historiografia de cada pessoa. Quando nós recebemos uma pessoa no consultório, observando a historicidade dela, já temos esses elementos todos aí descritos. Usualmente a pessoa não chega ao consultório e diz: eu nasci em tal lugar, minha mãe trabalhava vendendo frutas, meu irmãozinho tinha uma cadeira de rodas, tudo era muito difícil, aí eu comecei a fazer lápis e borracha e cadernos e eu vendia. Não é assim mais ou menos as histórias que nós ouvimos? Acham que isso é muito longe desse pescador? Ainda não somos esse homem antropocentrista? Ligados a uma egolatria de espelhos e tudo mais? Como é possível ver isso, que esses palácios, esse âmbar e tudo isso que o Oscar Wilde nos diz que existe para lá em algum lugar? A nossa própria apropriação desse discurso já desfaz a maior parte dele. A própria maneira de trabalharmos com isso já desmonta. Vocês viram ali no quadro que eu botei os aldeamentos do pensamento de Strauss, do estruturalismo, ali embaixo? É isso que eu quero dizer. Para muitas pessoas, na nossa base categorial em 2018, tomar contato com esse meta-humano, com esses elementos transcendentes que aqui, metaforicamente no texto, aparece na forma de uma sereia, faz com que muitos recuem da própria base categorial de 2018 para elementos anteriores, vencidos, para pensamentos corrosivos, para os nossos padrões de época hoje, ok? Diante de um acesso a elementos que poderiam nos levar a ultrapassar as nossas condições atuais, muitos, pelas licenças que tomam, pela maneira como lidam com isso que surge diante deles, acabam recuando para aldeamentos do pensamento primitivo. Aquilo que Strauss colocou em obras como Tristes Trópicos e outras. Não é? E ainda, claro, para nós, quem tem um pensamento retrógrado será o selvagem ali, não nós, o homem civilizado, aquela coisa toda que já vimos em outras obras. O que fazer, então? O que seria aqui um indicamento? O que seria uma diretriz? Uma indicação, uma diretriz, o que seria, o que poderia servir para nós como métrica, como compasso, ou mesmo como um apontamento para podermos seguir melhor do que isso? Recuem um pouquinho. Peguem pelo processo historiográfico que estamos vendo. O que, por exemplo, esse pescador poderia, de que forma ele poderia ter agido dentro do mundo dele, dentro das possibilidades dele, com premissas um pouco melhores com relação a essa sereia? Por exemplo, ele não poderia ser amistoso? E sendo amistoso com ela, não poderia interagir com ela de maneira a aprender com ela, trocar experiências com ela? Isso não seria mais interessante, producente do que isso que acabamos de ver? Ela cantava sobre as grandes baleias que vinham dos mares do norte, trazendo pingentes de gelo pontiagudos pendurados nas barbatanas, sobre as sereias que contam coisas tão maravilhosas que os mercadores têm que tapar os ouvidos com cera, pois não devem ouvi-las, ou pularão na água e se afogarão sobre as galeras de altos mastros afundadas, com marinheiros congelados agarrados aos cordames, e as cavalas nadando, entrando e saindo pelas portinholas abertas, sobre as pequenas cracas, que são grandes viajantes, pois se agarram na quilha dos navios e dão voltas e mais voltas pelo mundo, sobre os crochos, que vivem nos lados dos rochedos, estirando os longos braços negros, e podem fazer vir a noite quando desejarem. Ela cantou sobre o Náutilo, que tem um barco próprio, encalhado em uma opala, guiado por uma vela sedosa, etc, 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 etc. E Oscar Wilde vai longe nesses detalhamentos. Mais adiante ele coloca: enquanto ela cantava, todos os atuns subiam do fundo para ouvi-la, e o jovem pescador arremessava a rede em torno deles e os capturava. Outros ele pegava com um arpão. Quando o barco estava bem carregado, a sereia mergulhava de volta ao mar, sorrindo para ele. Contudo, ela nunca se aproximou a ponto dele poder tocá-la. Frequentemente ele a chamava e suplicava-lhe, mas ela não queria. E quando ele procurava agarrá-la, ela mergulhava na água como uma foca, e naquele dia ele nem a via mais. E a cada dia o som da voz dela tornava-se mais doce para seus ouvidos. Tão doce era a voz dela que ele esqueceu as redes e a astúcia, não se importando mais com seu ofício. De barbatanas avermelhadas e olhos dourados salientes, os atuns vinham em cardumes, mas ele não lhes dava atenção. O arpão jazia do seu lado, inútil, e os cestos de vime, trançados, estavam vazios. Com os lábios entreabertos e os olhos vagos de admiração, ele sentava-se ocioso em seu barco e escutava, até que as brumas do mar o envolvessem e a luz errante tingisse de prata os braços bronzeados. O que Oscar Wilde nos diz aqui? Após fartar-se com todo o peixe e atum que ele podia, finalmente ele começou a prestar mais atenção à sereia do que propriamente a esse empório todo que ela propiciava. O que aconteceria com cada um de nós se, saciados de tudo que a nossa base categorial tem a nos propiciar, seja o que for que haja no nosso coração como demanda, como desejo, pode ser afetividade, pode ser conhecimento, pode ser fortuna, seja lá o que for, saciados disso, o que nos chamaria a atenção? No caso desse pescador, segundo o que nos propõe Oscar Wilde, foi a própria sereia, foi o próprio transcendente quem lhe propiciou essa fartura. É para ela agora que ele fica a tal ponto que sacrifica tudo aquilo que ele angariou com ela. Acham que seria muito diferente? Essa crônica escrita no final dos anos 1800... seria muito diferente essa crônica escrita hoje nos nossos dias? Será que mudamos tanto assim? Ou ela faz ainda muito sentido? Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, questões sobre isso que vimos até aqui. Vamos prosseguir com os trabalhos. Observe então que agora que o pescador, saciado dos elementos que foram propiciados nessa interseção com o objeto transcendente, que metaforicamente é a sereia, na crônica do Oscar Wilde, ele então agora vai acompanhar a sereia, para onde ele se desloca. Mas, como vimos em toda a crônica, não houve, pelo menos não aparece, nenhum desenvolvimento existencial. Então é muito improvável que ele agora consiga fazer uma interseção com base numa relação dialogal profunda, não é? Até pode ocorrer, a alma humana venta para muitas direções, mas como se dará essa interseção? Vamos ver, vamos acompanhar então a narrativa do Oscar Wilde. Ele diz: em um entardecer, A seria em um entardecer, ele a chamou dizendo: pequena sereia, eu a amo. Tome-me por seu noivo, eu a amo. Mas a sereia meneou a cabeça e disse: tens uma alma humana. Somente se mandasses embora tua alma, então eu poderia amar-te. E o jovem pescador disse a si mesmo: de que me serve esta alma? Eu não posso vê-la, não posso tocá-la, eu não a conheço. Certamente eu a mandarei embora, e isso me trará muita alegria. Aqui é um momento chave, viu, pessoal, do livro. Quando a sereia, para que ele possa viver com ela, diz: manda embora a tua alma. De que alma está falando? Como entender isso? Lembrem, até muito pouco tempo, não havia uma expressão que designasse, por exemplo, como nós temos hoje nas psicologias, nas filosofias que se ocupam do aparato mental, isso que nós chamamos do pensamento, psique e outras coisas, não era assim utilizado. Sobretudo durante toda a Idade Média e o que vem depois da Idade Moderna, alma é utilizada como faculdade dos nossos caracteres internos. Quando então essa sereia diz para ele: manda embora a tua alma, ela está dizendo para ele assim: ó, manda embora a tua personalidade, manda embora o teu jeito de ser, manda embora essa maneira como você trata e como você é. É isso que ela está dizendo para ele mandar embora. Mas como ele vai entender isso? Será que ele vai significar desta forma? Ele extrapola, dando mais um exemplo de não compreensão do que ela estava falando, e engloba na alma aquilo que ele entende também por espírito. Hoje que nós entenderíamos a própria essência dele, achando que poderia viver sem isso. Na ignorância dele, ele poderia simplesmente usufruir do mundo de uma maneira que prescindisse de sua própria existência. Algo que simplesmente... Oscar Wilde vai aprofundar esse tema de inúmeras maneiras. Na obra máxima dele, O Retrato de Dorian Gray, ele então coloca essa questão novamente, de modo ali sim, inequívoco, né? Nos mostrando as fraturas existenciais que algo dessa natureza encerra. Bem, mas já que a sereia propôs isso, ela não vai explicar para ele? Vai deixar que agora ele lide? Será que ela, como a criatura transcendente, não percebe o alcance cognitivo, moral, de desenvolvimento que ele tem? Não seria esse, então, um testemunho desse ser transcendente? Ou ela, ao fazer isso, já pressupõe tudo isso que estamos falando? Em filosofia clínica, a forma de respondermos a estas e outras questões é acompanhando a historiografia, deixando fluir o texto. Vamos ver o que acontece. Não temos outra forma aqui, a não ser que se entrarmos em especulação, mas aí a clínica fica extremamente pobre, né? Então, prossegue dessa forma. Então, uma exclamação de contentamento irrompeu em seus lábios, e pondo-se em pé no barco pintado, estendeu os braços para a sereia. Mandarei minha alma embora, exclamou. Serás minha noiva, serei teu noivo, e nas profundezas do mar moraremos juntos. E tudo aquilo sobre o que cantaste, tudo me mostrarás. E tudo o que desejares, eu o farei. E nossas vidas não poderão ser separadas. A pequena sereia riu de prazer, escondendo o rosto entre as mãos. Mas como poderei mandar embora minha alma? Clamou o jovem pescador. Diga-me, como poderei fazê-lo? E veja como eu farei. Ah, eu não sei, disse a pequena sereia. O povo do mar não tem alma. E mergulhou para o fundo, olhando para ele melancolicamente. O que significa o povo do mar não tem alma? Que a sereia coloca. Se nos pautarmos pelas crônicas, pela obra, pela vida de Oscar Wilde, provavelmente o que ele está dizendo é que seres que ultrapassaram os problemas típicos da condição humana, esses seres provavelmente já fizeram uma síntese. Não que eles erradicaram a alma, ela já está integrada de tal forma a todo modo de ser da criatura que já não há mais essas partições no qual eu digo, eis eu aqui, minha alma lá. Já é uma coisa completa, provavelmente. Mas isso que eu estou dizendo para vocês, alguns autores não concordam de jeito algum e acham que ele estaria falando realmente de uma erradicação de certos princípios. Uma discussão sem fim, provavelmente. Bom, os senhores poderão avaliar por si mesmos aí o que acontece. Ela diz, o povo do mar não tem alma e mergulha, né? Logo cedo na manhã seguinte, antes do sol estar a um palmo acima da colina, o jovem pescador foi à casa do padre e bateu 3 vezes a porta. O noviço olhou para fora, através do postigo, e quando viu quem era, puxou o trinco para trás, dizendo, entre. Observaram onde ele foi para saber da alma? Ao padre. Ele não foi ao médico, ele não foi ao filósofo, ele não foi ao poeta, ele foi ao padre. Olha como ele entendeu quando ela disse, você precisa se desfazer da sua alma. Então ele foi direto ao padre. Entre, disse o padre. O jovem pescador entrou, ajoelhou-se no piso feito de junco, docemente perfumado, e lamentou-se para o padre, que lia a Bíblia Sagrada, dizendo, padre, estou apaixonado por alguém do povo do mar, e minha alma me impede de realizar meu desejo. Diga-me, como posso expulsar de mim essa alma? Pois, na verdade, eu não preciso dela. De que me vale a alma? Eu nem posso vê-la, não posso tocá-la, eu não a conheço. Observem aqui do que esse jovem escritor com pouco mais de 30 anos, Oscar Wilde, faz. Quem fala pela alma é ele. O rapaz não é a alma. Nós não ouvimos a alma se pronunciar. Nós ouvimos a alma silenciada. Quem está falando por ela é o rapaz. E está falando a partir de uma demanda que quer mandar a alma embora. A alma está quieta. A certa ocasião, conversando com um colega sobre esse texto, ele me disse que essa era a maneira da alma falar. Ela, ao silenciar, estava deixando que ele tomasse contato com a profunda ignorância dele na conversa que ele teria com o padre. Interessante esse ponto de vista. O padre bateu no peito respondendo, ai de mim, ai de mim. Tu és louco ou comeste alguma erva venenosa, pois a alma é a parte mais nobre de um homem e nos foi dada por Deus para que a usemos nobremente. Não há nada mais precioso que a alma humana, nem nada sobre a terra que possa comparar-se a ela. É mais valiosa que todo o ouro do mundo, mais preciosa que os rubis dos reis. Por essa razão, meu filho, não pense mais nesse assunto, pois é um pecado que não pode ser perdoado. E quanto ao povo do mar, eles estão perdidos, e aqueles que se envolverem com eles também estão perdidos. Eles são como os animais do campo que não distinguem entre o bem e o mal, e não foi por eles que o nosso Senhor morreu. Os olhos do jovem pescador encheram-se de lágrimas quando ele ouviu as palavras amargas do padre. Ergueu-se dos joelhos e disse, padre, os faunos vivem nas florestas e são felizes, e nas pedras sentam-se os tritões com harpas de ouro vermelho. Deixe-me ser como eles são. Eu vos rogo, pois os dias para eles são floridos, e quanto à minha alma, que benefício ela me traz, pois se coloca entre mim e aquilo que amo. Não estão reconhecendo aqui ecos da narrativa platônica? Voltamos à Grécia. E não apenas à Grécia, não é? Voltamos aos textos sagrados lidos pelos gregos. Não é? Algo que não sei, provavelmente o Oscar Wilde tinha acesso a isso pela formação dele protestante. É? Então ele teve acesso a esses elementos. Se é daí que ele está fazendo esse discurso, então é muito interessante pelas prerrogativas agora que ele propõe. Porque aqui, então, a alma se expande, não é mais a coletânea das nossas faculdades mentais. Ela é além, e inclui, então, propriamente, sim, o espírito. A não ser que, nessa crítica que ele apresenta, o próprio entendimento que os fatores religiosos darão de um episódio como este fará com que o discurso se esparrame para o espírito, que talvez não tenha nada a ver com isso. Talvez o que ela quisesse dizer com deixe tua alma fora disso aqui, manda ela embora, fosse apenas as faculdades mentais. Como quem diz, quer viver com o povo do mar, terá que reaprender a ser, a estar, a proceder. Como eu disse no início para vocês, esse livro ele tem mais de uma perspectiva para isso que estamos tratando, não é? Mais de uma perspectiva. Para nós, a lição que subjaz a tudo isso é: se esse jovem está buscando de fato, seja pelo desejo de estar agora com a sereia, ultrapassar a base categorial dele e se aprimorar existencialmente, o que para ele seria um processo hedonista. Ele mesmo mostra o que quer dizer viver como os faunos na floresta, tal, ser feliz, viver uma vida de prazer, de alegria, de amor. Não é? Não vou entrar no mérito da questão sobre os preceitos éticos e morais, mas apenas considerar para onde ele está querendo ir. Se para ele está querendo fazer isso, observem agora os freios que se apresentam, os elementos que o impulsionam. Lembram das primeiras palavras da nossa aula de hoje? Certos vizinhos que se incomodam se tentarmos partir, e certos vizinhos que dizem venha, e nem sempre esses vizinhos conversarão amistosamente entre eles. Alguns, por exemplo, a conversa que o padre está tendo é simplesmente dizendo: fique nesta base categorial onde você está. Sou seu vizinho, quero você aqui comigo. A sereia, que pertence a uma outra base categorial, diz: não, venha para cá, mas se você quiser vir, a condição é essa. Deixe sua alma aí, ó, nessa base categorial. Lembrem, quando tratamos desses elementos, nós ultrapassamos o elemento cartesiano. Ou seja, não é só o discurso do padre, o discurso da sereia e do rapaz. A integração destes discursos entre eles pode promover um novo discurso. Não é? No momento em que você dá vazão a coisas, a seres, para que eles interajam entre eles, eles podem formar novos elementos que não estavam previstos naqueles que anteriormente se apropriavam do discurso. Isso é óbvio, não é? É a crítica que Levinas faz ao preceito heideggeriano, que só até onde há linguagem. Não, para além da linguagem há coisas que podem se precipitar, inclusive para dentro da linguagem, de uma maneira que ela não saberá identificar por vezes. Pode acontecer, não é? Estamos no campo da existência. Ele prossegue então dizendo, o padre diz a ele: o amor do corpo é vil, exclamou o padre franzindo as sobrancelhas, e vis e malignas são as coisas pagãs que Deus tolera que vaguem por seu mundo. Amaldiçoados são os faunos da floresta, e amaldiçoados são os cantores do mar. Eu os tenho ouvido à noite, eles têm buscado me seduzir, desviando-me do rosário, dão pancadinhas na janela e riem, sussurram em meus ouvidos contos de suas alegrias perigosas, tentam-me com tentações, e quando devo rezar fazem caretas para mim. Estão perdidos, eu te digo, estão perdidos. Para eles não há paraíso nem inferno, e em nada eles exaltam o nome de Deus. Padre, clamou o jovem pescador, tu não sabes o que dizes. Certa vez eu capturei em minha rede a filha de um rei. É a mais bela que a estrela da manhã, mais branca que a lua. Por seu corpo eu daria minha alma, por seu amor eu entregaria o céu. Diga-me o que te pergunto e deixe-me ir em paz. Por favor, atentem para uma coisa aqui. Ambos falam de coisas que conhecem, ou ambos falam de coisas que ultrapassam suas respectivas bases categoriais? O padre, por acaso, já viu que é uma sereia? Já capturou alguma sereia? Ele fecha a janela para não ser tentado, nem não tem acesso. Por sua vez, o rapaz diz para ele que daria o céu. O que sabe o rapaz do céu para dar o céu em troca disso? Ambos estão muito afoitos a renunciar e negociar coisas sobre as quais têm pouca fluência. Mas é usual, quando nós tratamos de elementos categoriais e bases autogênicas diferentes, isso é uma das coisas mais corriqueiras, não é? Um falando do mundo do outro, ora querendo, ora temendo, ora. Mas geralmente são diletantismos que não correspondem ao que de fato existe lá. Um parecer apenas. O que não invalida, muitas vezes é o mais próximo que eles vão chegar de qualquer coisa, esse parecer. Para trás, exclamou o padre. Tua amante está perdida e tu te perderás com ela. Ele não abençoou e o conduziu pela porta. O jovem pescador dirigiu-se até o mercado, caminhando lentamente de cabeça baixa como alguém entristecido. Quando os mercadores viram-no se aproximar, cochicharam uns com os outros, e um deles veio adiante para encontrá-lo, chamando pelo nome, dizendo-lhe: Que tens para vender? Alguns dos senhores sabem como é o nome desse pescador? Notaram que o Oscar Wilde não colocou nome em ninguém? É. Nesses livros aqui aparece muito pouco nomes. Uma ou outra vez só em. Mas nesse aqui não me lembro se ele colocou em qualquer lugar o nome de alguém. Ah, como será que na base categorial onde ele vive, os outros, agora vizinhos, contumazes dele, vão reagir a isso? O que acham? Quando ele falar, vamos ver o que eles vão dizer para ele, não é? Quando ele começar a contar dessa sereia, vocês podem imaginar que o discurso vai ser bem distante do discurso do padre. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, que tens para vender? Eles perguntaram. Eu te venderei minha alma, respondeu. Rogo-te que a compre de mim, pois estou cansado dela. De que me vale a alma? Eu não posso vê-la, não posso tocá-la, não a conheço. Atentem para a maneira como ele se refere à alma. Não posso vê-la, não posso tocá-la, não a conheço. Não é pragmática, não tem nenhuma concepção moral utilitarista nem coisíssima alguma. Portanto, pela moeda inglesa vigente na época, não vale nada. Pronto, ele pode se desfazer da alma. E para esses outros, acham que é diferente? Observem. Olha o que dizem. Mas os mercadores riram-se dele, dizendo: De que serve a alma de um homem para nós? Não vale uma moeda de prata? Venda-nos teu corpo como escravo. Nós vestiremos de roxo marinho, poremos um anel no teu dedo e te faremos o favorito da grande rainha, mas não venha falar de alma, pois para nós isso é nada, não tem nenhum valor para o nosso trabalho. O jovem pescador disse a si mesmo: Que coisa mais estranha! O padre disse-me que a alma é mais valiosa que todo o ouro do mundo, e os mercadores me dizem que não vale uma moeda de prata. Atravessou o mercado, descendo até a encosta do mar, e começou a refletir sobre o que deveria fazer. À noite, ele lembrou-se que um de seus companheiros, um colhedor de funchos marítimos, havia lhe contado sobre determinada feiticeira que vivia em uma caverna no topo da baía e era muito hábil em bruxarias. Ele pôs-se a correr, de tão ansioso que estava por livrar-se de sua alma, e uma nuvem de poeira o acompanhava enquanto corria pela areia da praia. Pela coceira na palma da mão, a jovem bruxa soube que ele estava vindo e, rindo, soltou os cabelos vermelhos. Com os rubros cabelos descendo à sua volta, postou-se na porta da caverna, trazendo na mão um ramo de flor de cicuta selvagem. De que precisas? De que precisas? Ela exclamou. Enquanto ele vinha ofegante pela encosta íngreme, inclinando-se diante dela, peixes para a tua rede, quando o vento está cortante? Eu tenho uma flautinha de bambu e quando eu assopro as tainhas vêm nadando até a baía. Mas isso tem um preço, menino bonito, tem um preço. De que precisas? De que precisas? Uma tempestade para destruir os navios, arrastando arcas com ricos tesouros para a beira da praia? Tenho mais tempestades que o próprio vento, pois sirvo alguém que é mais forte que o vento, e com uma peneira e um balde d'água posso mandar as grandes galeras para as profundezas do mar. Mas eu tenho um preço, menino bonito. Tenho um preço. De que precisas? De que precisas? Conheço uma flor que nasce na colina. Ninguém a conhece além de mim. Tem folhas púrpuras, uma estrela no coração, e o suco é branco como leite. Se tu tocares com essa flor os lábios severos da rainha, ela te seguirá por todo o mundo. Da cama do rei, ela se levantará e por todo o mundo te seguirá. E isso tem um preço, menino bonito, tem um preço. De que precisas? De que precisas? Posso moer um sapo em um almofariz, fazer um caldo com ele e mexer o caldo com a mão de um morto. Borrifício em teu inimigo enquanto ele dorme, e ele se transformará em uma serpente negra e a própria mãe o matará. Que horror! Em suma, um discurso escatológico. Onde ele vai para se descartar da alma? Olha onde ele foi parar. Foi parar num balcão de negócios, não é? Num balcão de escambos, no qual ele tem agora tudo aquilo que a própria sereia dava a ele, tem mais até, mas em troca ele precisa dar algo. O que ele poderia dar? É aquilo que ele vai oferecer, a alma. Oscar Wilde então nos joga agora abertamente diante dos problemas mais graves da época dele, segundo aquele jovem garoto imaginava que fosse, e que já era parte daquilo que começava a se anunciar dentro dele e para o qual ele não saberia, não entenderia como lidar. Eis um dos dilemas das trocas de bases categoriais, de pessoas que na trajetória para uma melhoria existencial, segundo o que para elas constitui uma melhoria, e isso não tem a ver com o que elas muitas vezes acham que é uma melhoria, mas o próprio desdobramento da trajetória delas. Eis um dos problemas que ainda hoje é tão vigente. Muitos vão conseguir seus doutorados, vão conseguir suas aposentadorias, vão formar seus filhos, vão realizar parte de seus sonhos e outros não, porque talvez morram pelo caminho, etc. e tal. E ao fazerem isso, muitos negociarão, infelizmente, aquilo que para eles é o essencial para que eles pudessem até curtir, usufruir disso pelo qual eles lutaram uma vida inteira. E sem isso, vão aproveitar o quê? Já será uma outra coisa. Eis a crítica de Oscar Wilde. Eis as luzes que nos chegam. Quando nós falamos em melhorias epistêmicas, sistêmicas, de uma estrutura de pensamento, segundo o padrão de uma época, para podermos ultrapassar, transcender, ir além desse homem medieval que ainda nos habita, é possível fazermos isso com inteligência artificial, com softwares cada vez melhores, com menos trabalho e mais bem-estar social para todos nós? É isso? É essa sereia que vai nos conduzir para lá? E aquilo que é essencial, aquilo que nos caracterizou como criaturas, que nos fez inclusive ter desejos como esses, vai ser estrojetado por um procedimento cirúrgico, no qual isso já não significará mais nada, e aí vamos explodir valores, vamos explodir juízos, vamos explodir princípios em prol de uma melhoria episódica, questionável. É só olhar para o mundo ao nosso redor, como ele está. Não é preciso ir muito longe. E eis aqui o nosso desafio. Como fazer a travessia? Separei uma outra canção muito bonita para os senhores e eu gostaria de mostrar agora esta canção, ok? Vou colocar para vocês.
Agora, minha primeira música conhecida no Brasil, Travessia. Solto a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito de brisa, vento vem terminar. Vou fechar. Esquecendo de você, eu não quero mais a morte. Tenho muito que viver. Vou querer amar de novo. E se não der, não vou sofrer. Já não sonho hoje fácil com meu braço. Solto a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito de brisa, vento vem terminar. Vou fechar.
Travessia, Milton Nascimento, uma das respostas para uma das alternativas e um dos alentos para o texto de Oscar Wilde em 2018. Muito tempo depois, quase 150 anos após a publicação dessa obra. Mas não é assim que o Oscar Wilde vai encaminhar a questão. E a maneira como ele encaminha para um homem da época dele, para a perspectiva que ele tinha, não é essa síntese que o Milton Nascimento nos apresenta. De ter sofrido, de ter tropeçado, de ter aprendido, de ter tomado como lição que vai tentar amar de novo, sim. Se não der, não vai sofrer. Que hoje ele já não sonha como ele sonhava, mas hoje faz com o braço dele, o viver dele. Não é esta lição que há um século e meio Oscar Wilde tira numa outra sociedade, num outro contexto, de uma outra forma. De um homem que se assemelha muito ao homem dos nossos dias em alguns aspectos, quando procura mudanças estruturais em suas EPs. Vamos ver uma das partes mais contundentes e dramáticas desse livro, já que não temos como ler a obra inteira, por questão de tempo, estamos chegando ao final da nossa aula hoje, mas vamos ver esse diálogo entre o pescador e a própria alma, num dos momentos mais impactantes de toda essa coletânea de livros, e alguns resgatados a partir da década de 70, de Oscar Wilde. Bom, ele leva a alma até um lugar, ele já sabe como se desligar da alma dele, já foi orientado sobre isso, ele já sabe como fazer. O que a alma faz para ele? Não faça isso. Não faça isso. A alma tenta argumentar com ele de todas as formas que ela sabe como falar para ele. E em todos os pedidos, em todos os alentos, em todas as lamúrias que ela coloca, ele está impassível diante disso. Até que chega a um momento da obra na qual ocorre o seguinte. A alma que estava com ele chamou e disse: olha, eu tenho morado contigo por todos esses anos e tenho sido sua serva. Não me mandes para longe agora. Que mal tenho feito a ti? O pescador riu. Tu não me fizeste nenhum mal, mas eu não preciso de ti, respondeu. O mundo é vasto, e há também o paraíso e o inferno e aquela casa escura e crepuscular que fica entre os dois. Vá para onde quiseres, mas não me aborreças mais, pois meu amor chama por mim. A alma implorou-lhe piedosamente, mas ele não a atendeu. Saltando de rochedo em rochedo com a segurança de uma cabra selvagem, até alcançar o nível do solo e areia amarela do mar. De membros bronzeados e bem formados como uma estátua forjada por um grego, ele postou-se na areia de costas para a lua. Da espuma saíam braços alvos que acenavam para ele, e das ondas erguiam-se formas escuras que lhe prestavam homenagem. Diante dele estendia-se sua sombra, que era o corpo de sua alma, e atrás a lua estava suspensa no ar cor de mel. Sua alma disse: se precisas mesmo conduzir-me para fora de ti, não me mandes embora sem um coração. O mundo é cruel. Dê-me o teu coração para que eu o leve comigo. Ele meneou a cabeça e sorriu. Com que amarei meu amor se der a ti meu coração? Exclamou. Não poderias, disse a alma, mas seja misericordioso. Dê-me teu coração, pois o mundo é muito cruel e eu estou com medo. Meu coração é de meu amor, respondeu. Portanto, não demores mais. Vai-te embora. Uma pergunta. Que amor é esse que, ao amar, exclui? Que amor é esse no qual você, ao estar, para ter a pessoa amada, o que você deseja, o que você ama, você se torna tão cruel e impiedoso? Observaram qual é a fundamentação do discurso do pescador? Eu não preciso de você. E por não precisar, pode descartar, pode não se importar. A alma está dizendo para ele: estou com medo. Então me empresta um coração para eu poder fazer frente a esse medo. Nem isso ele dá. Não, o coração eu vou precisar. Então você vai para as grotas, vai para qualquer lugar. E aí ele diz para ela: pode ir para o céu, pode ir para o inferno, vai para qualquer lugar. Eu não preciso de você. Acham que esse discurso é só de 150 anos passado? Acham que em 2018 nós agimos muito diferente? O que vocês têm ouvido nos consultórios? Hoje é quarta-feira, 15 de agosto. Eu estou atendendo desde as 8 da manhã. Estava atendendo até agora, antes de começar a nossa aula aqui. Atendo pessoas do país inteiro, fora do país, tenho partilhantes. O que acham que eu tenho ouvido? Que é muito diferente disso, a tal ponto que eu, quando tomo contato com um texto desse, eu digo, não, isso não corresponde ao que fenomenologicamente encontramos nos consultórios. Gostaria de dizer isso. Muito. E, no entanto, não posso. Seria falsear o que, pelo menos, é a minha experiência em clínica, em consultório. Cada um de nós, temos vários terapeutas fazendo esse curso, tem a sua experiência. Por favor, verifiquem suas experiências. É muito diferente. Como tantos e tantos tratam aquilo de que não precisam, aquilo sobre o qual consideram que é um atrapalho ou que acham que não lhes diz respeito, eles tratam isso com respeito, com consideração, tratam isso com aquela recíproca de inversão, a reciprocidade que pauta um princípio moral que nos melhoraria como criaturas, como espécie. É assim que vocês têm visto? Pois é isso que Oscar Wilde nos mostrava na época dele, numa Inglaterra utilitarista, mercantil, industrializada, poderosa. Ele disse, não, aquilo de que não preciso, que não me atrapalhe, que vai embora, fazendo eco a uma sociedade inteira. Aliás, foi o que fizeram com ele, recolhendo as obras dele, jogando num calabouço e tendo que passar por um julgamento impiedoso e terrível, cujos anais nós temos aí até hoje, os registros do que foi dito lá. Impressionante a humilhação que fizeram esse homem passar. O que ele descrevia aqui, de certa maneira, é até profético, diante do que ele passaria muito pouco tempo depois, sendo alijado daquilo que ele mais amava, que eram os dois filhos que ele tinha. Foi o golpe fatal. Segundo os historiadores, foi isso que o derrubou completamente. Para todo o resto, ele ainda tinha uma maneira. Quando ele é afastado das crianças, ele não, aí começa realmente o declínio dele e ele não conseguiria voltar. E ele nos mostra nesse texto, não é? E nós vemos isso nos consultórios das mais diferentes maneiras, não é? Das mais diferentes maneiras. Que pena, são poucos os que já aprenderam a lidar com isso. Que meu inimigo merece tanto respeito quanto meu amigo. Que quem eu não amo merece tanta alteridade quanto quem eu amo. E que as diferenciações entre as coisas mostrarão as caminhadas de cada um de nós. Esse é o nosso testemunho de desenvolvimento. Não se trata de ser bom, mal, certo, errado, esquerdo, direito, nada disso. Apenas por onde estamos andando, de que forma estamos andando, para onde estamos indo, é só isso. Nós queremos aprender, crescer, só isso. Não se trata de elementos de julgamentos morais, claro que não. Bem, prosseguindo o texto, aí, meu coração é de meu amor, respondeu o pescador, portanto não demores mais, vai-te embora. Eu não deveria amar também, perguntou a alma, vai-te embora. Pois não preciso de ti, clamou o jovem pescador, e pegou a pequena faca com cabo de pele de serpente verde, cortando sua sombra em torno dos pés. Ela ergueu-se, postou-se diante dele, fitando-o, e era idêntica a ele. O que faz um grande escritor, não é, com as palavras? Ele postou-se diante dele, fitando-o, e era idêntica a ele. Ele deslizou para trás e empurrou a faca para dentro do cinto, e um sentimento de terror caiu sobre ele. Vai-te embora, murmurou. e nunca mais me deixes ver tua face. Não, nós devemos nos encontrar novamente, disse a alma. Sua voz agora era baixa, soando como uma flauta, e seus lábios quase não se moviam enquanto falava. Como nos encontraremos? Exclamou o jovem pescador. Se tu não me seguirás nas profundezas do oceano. Uma vez, todos os anos, eu virei a este lugar e chamarei por ti, disse a alma. Pode ser que tu precises de mim. Por favor, considerem esse elemento da narrativa de Oscar Wilde. Onde a alma propõe encontrá-lo? Ela poderia ter dito qualquer lugar. Poderia eleger um processo anacrônico, um processo extemporâneo. Poderia fazer qualquer coisa. Ela é alma. Poderia dizer, eu vou encontrar você no seu pensamento, vou encontrar... Mas ela diz, não, é aqui, onde há a ruptura, que eu volto para todo ano para te encontrar. Não é? Ela elege um espaço no ideograma que ela constrói, ela projeta a espacialidade, diz, é aqui. É um topos, né? Muito interessante esse elemento. Muito interessante. Aqui teremos que fazer algumas digressões, mas não temos tempo, ok? Que apontam para a formação do modo de ser inglês típico, não é? Irlandês, esse elemento do homem projetado para o mar. Para vocês terem uma ideia, quando houve lá a Segunda Guerra, alguns jornais ingleses, né, na ocasião, colocaram assim, ó, quando eles romperam, né, a Europa inteira, continental, rompe com a ilha, aí os jornais, alguns publicaram assim, ó, o continente está isolado. Não eles que são a ilha, já que romperam, eles colocam o continente lá, os europeus estão isolados. Mostrando essa esse elemento territorial que eles têm, que é tão forte, tão tuilhéu da sua identidade, da sua vocação marítima, do seu olhar para os horizontes, etc. Então é ali que a alma diz, não, a gente se encontra aqui, ó, tem um local, é aqui que a gente se encontra. O processo é orgânico, visceral, é aqui, é alma e corpo, e é aqui o nosso encontro. A alma diz para ele. Ele perguntou como seria, ela respondeu. Então ele diz, uma vez todos os anos eu virei a este lugar e chamarei por ti, disse a alma. Pode ser que tu precises de mim. Por que precisaria de ti? Clamou o jovem pescador. Mas que sejas como tu desejas. Ele mergulhou nas águas e os tritões sopraram as trompas. A pequena sereia ergueu-se para recebê-lo. E envolvendo o pescoço dele com os braços, beijou nos lábios. A alma permaneceu na praia, solitária, observando-os. E quando eles submergiram no fundo do mar, ela seguiu pelos pântanos, lamentando-se. Depois de passado um ano, a alma voltou para a enseada e chamou pelo jovem pescador. Ele ergueu-se das profundezas e disse, por que tu me chamas? E a alma respondeu, chegue mais perto para que eu possa falar contigo, pois tenho visto coisas maravilhosas. Então ele chegou mais perto e, reclinando-se sobre a água rasa, apoiou a cabeça nas mãos e escutou. Então a alma lhe disse, quando eu te deixei, voltei meu rosto para o oriente e segui viagem. Do oriente vem tudo quanto é sábio. Por 6 dias eu viajei e na manhã do 7º dia cheguei a uma colina que fica no país dos Tártaros. Eu me sentei à sombra de uma árvore de tamarisco para me abrigar do sol. A terra estava seca e queimava com calor. Na planície, pessoas iam de um lado para o outro como moscas rastejando sobre um disco de cobre polido. Ao meio-dia, uma nuvem de poeira vermelha ergueu-se no horizonte. Quando os tártaros viram isso, enfileiraram os arcos pintados e, tendo saltado, sobre seus pequenos cavalos garoparam ao encontro dela. As mulheres fugiram, gritando para as carroças, escondendo-se atrás das cortinas de feltro. No crepúsculo, os tártaros retornaram, mas faltava 5 deles, e dos que voltaram, não poucos estavam feridos. Eles arrearam os cavalos às carroças e partiram rapidamente. 3 chacais saíram de uma caverna e os sondaram. Então, eles farejaram o ar com as narinas e trotaram na direção oposta. Enfim, ela diz que chegaram até ela e perguntaram, e ela respondeu: respondi que era um príncipe em minha terra e que havia escapado dos tártaros que haviam tentado fazer-me escravo deles. O chefe sorriu, mostrando-me 5 cabeças fixadas em uma longa vara de bambu. Então ele me perguntou quem era o profeta de Deus, e eu respondi: Mohammed. Ao ouvir o nome de seu profeta, ele curvou-se e me pegou pela mão, colocando-me ao seu lado. Um negro trouxe-me um pouco de leite de égua, em um prato de madeira e um pedaço de carne de carneiro assada. Ao amanhecer, nós começamos nossa jornada. Então, a alma continua essa longa, longa narrativa, mostrando a caminhada dela pelas jangadas, pelos mares, pelos reis, pelas vilas, pelas aldeias. Há muitos meses eles ficam caminhando, muitas páginas vão se deslocando, e a tudo o rapaz vem ouvir. A alma mostra um processo de amadurecimento para ele. O que faz com que o rapaz fique e ouça a alma? Ele não a mandou embora? Aliás, por que ele respondeu quando ela chamou? Ele não estava feliz lá onde ele estava? Ele não tinha tudo? Quando a alma chega ao final da história, mostrando para ele o que é de fato a sabedoria, o que é de fato um crescimento a partir da experiência da vida, algo que inclui muitos tropeços, muita dor, muitas aprendizagens, muitas coisas, ela diz para ele assim, ó, olha a proposta que a alma faz para ele. Ela diz: olha, deixa eu voltar. Se você me aceitar de volta, eu te dou, olha o que ela vai oferecer, sabedoria. Não se trata de um trocadilho que o Oscar Wilde está fazendo aqui. Talvez fosse um grande desafio. Não é um desafio muito duro que ele coloca, sobretudo para um povo como o dele, né? Os irlandeses, os ingleses, que tinham aquela vocação marítima de pegar suas embarcações e sair migrando pelos universos, conquistando, disseminando sua cultura. Ele propõe algo muito, muito dilemático, né? A sabedoria quem traz é esse que viaja e que chega no lugar, ou a sabedoria é ele poder ouvir de quem tem no lugar? Pelo processo migratório que a alma faz em direção ao Ocidente, é um encontro das coisas. O jovem pescador, olha como ele responde a essa proposta da alma. Isso eu passei muitas e muitas páginas, porque não temos tempo de ler todas elas. Ele responde a toda essa proposta e toda essa história da seguinte maneira. O jovem pescador riu. O amor é melhor que a sabedoria? Ele exclamou. E a pequena sereia me ama? Não, não há nada melhor que a sabedoria, disse-lhe a alma. O amor é melhor, respondeu o jovem pescador, mergulhando nas profundezas. E a alma seguiu pelos pântanos, lamentando-se. Aqui nós vamos parar a leitura da obra, porque eles vão ter um outro encontro e Eu convido vocês a lerem o texto na íntegra para que possam tirar as conclusões até o final, que no final o padre retorna e temos um outro momento importante e o final é muito bonito e muito triste, ao mesmo tempo que muito bonito, muito triste. Oscar Wilde não deixa propriamente um horizonte para nós, não um horizonte no Ocidente. Ele não via como nós poderíamos, pela trajetória que estávamos fazendo, ultrapassar as nossas limitações. Então ele oferece uma perspectiva outra, que vocês, ao lerem ao final do livro, no qual há muitas flores, relvas, mar, muito bonito, vocês encontrarão. Mas para os nossos estudos aqui, para o que nos propomos, o que eu tentei caracterizar foi esses elementos que nos seguram quando tentamos mudar de base categorial, aqueles que nos propiciam a mudança. E agora vem o cerne de tudo isso que nós vimos. Como, nesse mosaico de enunciados, de fenômenos, de seres e de pensamentos e de contextos, nós podemos eleger aquilo que de fato tem a ver com a nossa trajetória, no sentido do nosso desenvolvimento. Quando o propósito for esse, claro, às vezes o propósito não é esse. Por exemplo, aparece o padre, aparece a sereia, os seres do mar, aparece o pescador, aparece a alma, a feiticeira. Em tudo isso, que de fato, com relação ao sujeito, que é o personagem da história, que o próprio Oscar Wilde nomeia, o pescador e a alma, o que seria propriamente um fator promissor para eles, indicativo para eles, se é que há, não é? O que seria? Que critério um terapeuta adotaria? Se uma pessoa, na porta da escola dos nossos filhos, oferece drogas, eu acho que, para os nossos padrões de época, tomaremos todos os cuidados que pudermos para que nossos filhos sejam poupados desse sujeito que na porta da escola vai servir drogas. Esse é o nosso testemunho da nossa base categorial. Nesta crônica que o Oscar Wilde nos propõe, como separar essas coisas? Que é o que encontramos no consultório. A pessoa vem cheia de questões, às vezes extremamente problematizada, e diz: doutor, eu não sei separar nesse momento da minha vida o que de fato tem a ver comigo. Algumas pessoas estão assim, passaram por experiências terríveis, muito impactantes. E como vamos fazer aqui para separar elementos? Às vezes estamos diante de um elemento emergencial. Estamos lidando com uma clínica de urgência. Não há muito tempo. Precisamos ver o que é possível fazer, sabendo que as perdas serão inúmeras. Esse é o nosso desafio. Não há uma resposta pronta para isso. Eu, pelo menos, não tenho. Acho que uma indicação para isso seria fazermos com bastante diligência a historicidade, os exames, os dados divisórios, os enraizamentos, um estudo diligente, responsável, demorado sobre a estrutura do pensamento de quem está conosco, as indicações dos elementos submodais, quer dizer, quais procedimentos são plausíveis, possíveis, às vezes apenas prováveis, e fazer a nossa clínica. Que não é uma exatidão, é uma aproximação. Chegamos ao final da nossa aula de hoje, sobre imagens. A segunda das três aulas que teremos, a última será ainda bem mais profunda que essa. E quero agradecer a presença de vocês. Eu vou desligar agora o gravador para que a gente possa ter aquelas conversas abertas entre nós sobre isso que vimos hoje em nossa aula.